E sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Trocar por Miúdos, um podcast sobre música em que um gajo com boa visão e outro com olhos lindos dão o seu ponto de vista e opiniões sobre a carreira e qualidade de determinados artistas. Eu sou o João.
E eu sou a Pila.
Como é que é? E portanto estamos de volta a um novo episódio. Agora o episódio 7. Nos últimos dois episódios experimentámos um formato um bocado diferente, que nos favorece um bocadinho melhor. Mas achamos que, além disso, também há de ser melhor para algumas pessoas. Se calhar querem ouvir uma parte em vez de outra. E como são episódios separados, dá-nos assim mais liberdade para estender o tempo de cada uma delas ou não. Exato, achamos que está a funcionar e pelo menos vai continuar daqui para a frente. E portanto, nesta primeira parte temos... aliás, queres ser tu a introduzir? Episódio 7?
É verdade. Temos o artista que está agora a reaparecer das cinzas, que é o grande Kendrick Lamar. Kendrick Calamar, para alguns.
Imaginei que fosses dizer isso. Eu faria o mesmo. Sim.
Pronto. O Kendrick está a reaparecer porquê? Primeiro porque houve a cena do Super Bowl há uns meses atrás, em que tanto ele como o Eminem, que não são gajos que costumam aparecer muito ao olho do público, ao contrário, tipo os Snoop Dogs da vida, atuaram. Sendo que eu pessoalmente acho que o Kendrick Lamar, se eu tivesse que dizer que houve ali alguém que foi melhor, foi o Kendrick Lamar. A parte dele foi mesmo muito boa.
Mas pensa que é o episódio dele?
não, é real. E pronto, e ele também está pronto para lançar um álbum no dia 13 de maio, que é o álbum que se vai intitular Mr. Morale and the Big Steppers, que há quem diga que vão ser dois discos, Mr. Morale um e o outro The Big Steppers, mas isso ainda é incerto.
Pois é, que eu estava a pensar. Também tinha visto esses rumores brevemente, mas... Yeah,
não sei. Mas pronto, Kendrick Lamar. Portanto, Kendrick Lamar Duckworth é o nome dele. E é o artista sobre o qual nós vamos falar hoje. Ele nasceu em Compton, isto aqui é uma coisa que provavelmente que a maioria das pessoas sabe. Em 1987, os pais do Kendrick não nasceram em Compton, nasceram em Chicago, mas tiveram de mudar de residência para fugir à violência em que viviam, na medida em que o pai do Kendrick fazia parte de um gangue, que eram os chamados Gangster Disciples, que entrava em conflito com outros gangues e que punha em risco muitas das vidas, incluindo a do pai e a mãe do Kendrick, lá está. Então, eles mudaram-se para Compton, um local que, não sendo desprovido de violência, permitiria um recomeçar, por assim dizer, e foi isso que eles fizeram.
Uhum.
Eles foram para lá com $500, os dois juntos, mas tiveram a sorte de que a tia do Kendrick lhes pagou um hotel até eles assentarem. E depois, graças ao trabalho da mãe do Kendrick, que era um trabalho no McDonald's que ela conseguiu arranjar, acabaram por conseguir assentar. Tiveram de viver em motéis e também chegaram a viver no próprio carro durante alguns anos, enquanto juntavam dinheiro dos empregos que iam tendo, que eram um bocado voláteis, como esse do McDonald's, até conseguirem finalmente o dinheiro para um apartamento, e foi aí que tiveram o petit Kendrick Lamar. Portanto, o Kendrick nasceu em Compton, lá está. Como eu disse, apesar de tudo, era um local com menos criminalidade que Chicago, mas era na mesma local com muita criminalidade. Tanto é que ele assistiu a vários assassinatos desde que era pequeno, sendo que ele diz que aos 5 anos percebeu logo que aquilo era mais do que algo a que ele estava a assistir, era algo a que ele se tinha mesmo que habituar, porque aquilo ia ser a realidade dele. Aliás, quando o Kendrick tinha 8 anos, em Compton havia uma mortalidade de 81 pessoas a cada 100 mil, o que, se compararmos, por exemplo, com Nova York, nessa altura é muito maior, porque em Nova York eram 8 em 100 mil em vez de 81 em 100 mil. Portanto, é basicamente 10 vezes mais.
Estranho. Até porque diria eu que nessa altura, não sei exatas datas, não é? Mas acho que em Nova York aí andava muita máfia nesses anos. Portanto, sim, eu imaginava que fossem mais, mas aparentemente.
Não, então é.
Gang shit.
Pronto. Depois, também por volta dos 5 anos, o Kendrick assistiu a protestos relativos à ilibação de quatro polícias que espancaram o Rodney King, que era um operário afro-americano, para quem não sabe, que acabou por vir à escritora após esse incidente. Estes protestos levaram a dezenas de mortes, lesões, milhares de detenções, e ainda há cerca de 4 mil edifícios a serem queimados, o que acabou por destruir a cidade de uma forma avassaladora, e eles tiveram que, no fundo, reconstruir a cidade, o que deixou os habitantes claramente marcados para a vida. Quanto à música, o Kendrick diz que a música teve desde muito cedo presente na sua vida. Quando os pais o estavam a trazer do hospital, aliás, após ter nascido, o pai dele pôs a dar uma música do Big Daddy Kane, e ele diz que a mãe dele mandou o pai desligar a música, e o pai respondeu: não te preocupes que ele vai ouvir esta música em casa, quando crescer e para sempre. E foi daquelas cenas que lhe ficou do que o pai disse. Depois, e mais importante que isso, em 1996, o Kendrick viu o Dr. Dre e o Tupac a filmar o vídeo de remix da California Love numa espécie de feira da ladra que havia lá.
Que calma, em 1996, ele tinha
96, exatamente. Pronto, e o Kendrick percebeu naquele momento, segundo ele, que aquilo que o Tupac dizia acabaria por ser eventualmente transmitido por muitos outros artistas, só não imaginava que ele seria um desses artistas. Depois, com a morte do Tupac, o Kendrick diz que virou as atenções para um novo artista, o DMX, e diz que o álbum It's Dark and Hell Is Hot do DMX foi o álbum que o levou a começar a escrever. Um facto que eu achei muito curioso foi que outras das grandes inspirações para ele foi o facto, e quando ele realmente percebeu que podia fazer alguma coisa com música, foi quando ele, a dada altura, quando andava na escola, esqueceu de fazer um trabalho de casa, e o trabalho de casa era um poema, e ele chegou à escola e tipo em 5, 10 minutos escreveu o poema, e teve um A, e ele percebeu que tinha a capacidade de juntar as palavras que muitos outros não teriam. E pronto, foi a partir daí.
Isso parece um acontecimento um bocado aleatório. Imagina, não sei, eu tenho a certeza que ele ia escrever na mesma, mas um bocado estranho.
Sim,
Tipo,
sim, sim.
se não fosse esse trabalho de casa, se calhar não havia Kendrick Lamar que nós conhecemos.
É verdade, mas é isto, a vida é feita dessas pequenas coisinhas que de facto vão marcar num gajo que depois tu em
Se calhar só
retrospectiva
mais
pensas,
tarde,
se
exatamente.
calhar aquilo foi muito importante.
True.
Depois, pouco tempo depois, o Kendrick entrou na Centennial High School, uma escola que tinha menos de 60% de taxa de formação, a escola, aliás, onde tinha andado o Dr. Dre. Em 2003, conheceu o Dave Free, que se tornaria depois no manager dele, e presidente da Top Dog Entertainment, editora da qual o Kendrick vai sair este ano. O Dave Free era DJ e organizava batalhas de hip-hop durante o almoço na escola, e um dos melhores rappers lá dessa escola falou ao Dave do Kendrick, e o Dave acabou por chamá-lo para o estúdio dele e ficou chocado logo com a qualidade que ele tinha para alguém que era tão novo, ali nos seus 16 anos, mais ou menos. Pouco tempo depois disto, um dos amigos do Kendrick foi morto a tiro, o que evidentemente ficou para sempre presente no Kendrick e foi inspiração para algumas músicas. Depois, em
Fazer,
2003, isso é sempre assim. Já
infelizmente.
nem já, nada me surpreende quando vou fazer estas pesquisas.
True.
Em 2013, o Kendrick e o Dave lançaram o primeiro projeto do Kendrick, que era chamado Youngest Head and Worth in Charge, e o Dave fez tudo para que o líder da Top Dog Entertainment, que na altura ainda não era ele, ouvisse aquele projeto, mas ele acabou por não ouvir, porque ele não estava muito convencido a ouvir uma mixtape de um puto de 16 anos. Mais tarde, o Dave acabou por se tornar presidente da Top Dog Entertainment e acabou por trazer o Kendrick consigo, e pronto, a partir daí foi a subir a pique.
Freestyle, yeah. Smooth sailing.
Exato. Toda esta infância de violência de que eu falei, está espelhada nas músicas do Kendrick, e eu confesso que, embora já tenha reparado aqui e ali nisso, claramente, só agora com este conhecimento é que eu vou ter a oportunidade realmente de reouvir as músicas e identificar cada vez mais esta realidade de uma forma muito mais nítida. E sugiro, claro, que toda a gente faça o mesmo, se não tiver esta percepção, porque a música é de facto, e no caso destes grandes artistas e produtores ainda mais, muito, muito pensada. Ou seja, aqueles 2 minutos e 30, por exemplo, podem ter meses e meses de pensamento, aperfeiçoamento, ter uma mensagem, uma rima, um ad-lib, um sample que nunca ninguém vai notar, mas que foi especialmente colocado ali e pensado durante muito tempo. No fundo, o artista nem se preocupou muito que aquilo passasse despercebido, mas eu diria que quem trabalha assim não merece que aquilo passe despercebido.
Isso é bem visto. E acho que é o lado positivo deste podcast. Não só para quem ouve, mas para mim. Porque, para mim, para nós. Porque adoro o Kendrick, mas não conheço de todo na profundidade que conheço o Logic ou o Mac Miller. Portanto, não tenho de todo estes contextos quando ouço as músicas dele. E claro, é para isto que isso serve.
Exatamente, é isso. Depois, a ligação do Kendrick a Compton é espelhada, para além da música dele, nos seus atos, vendo-se que ele doou $50,000 ao departamento musical de Centennial, a escola onde ele tinha andado, e outras quantias para diferentes programas comunitários para ajudar Compton. E graças a esta doação, 95% dos participantes nesse programa musical desse departamento acabaram por conseguir entrar em faculdades com uma bolsa total ou parcial, o que é inacreditável. Sobretudo se tivermos em consideração que menos de 10% dos habitantes de Compton conseguiam licenciar-se até esse momento. E aliás, foi à custa disto que ele acabou por ser reconhecido pelo estado da Califórnia, recebendo um prémio de ícone geracional. Eu não teria tido a ver isso, por acaso, é engraçado. Focando agora na música outra vez. O Kendrick, como referi, faz parte da Top Dog Entertainment e, como eu disse, ele vai abandonar após este próximo álbum. Lançou a primeira mixtape aos 16, como eu disse, sendo que nessa altura o nome artístico dele era K-Dot. Por isso é que hoje em dia ainda algumas pessoas o conhecem como K-Dot.
Uhum.
Depois disso, ainda ia lançar mais 2 mixtapes. A primeira é intitulada The Training Day e a outra chamada de C4. Pedro. Não, é só C4.
Foi tão... Foi tão na tua cabeça a fazer as associações.
Sim.
Quick maths.
É que às vezes esqueço-me que estou num podcast, então comecei, sei.
Não, faz bem.
Sim. Pronto, depois foi também no ano de 2009, em que lançou essa uma mixtape que eu disse, que surgiu o grupo musical Black Hippie, que é composto por Absol, J-Rock, Kendrick e Schoolboy Q, que curiosamente nunca chegaram a fazer nenhum álbum juntos, mas é muito comum eles colaborarem entre si em álbuns individuais. Em 2010, o Kendrick passa a utilizar o nome artístico atual, Kendrick Lamar, que é o nome real dele, e lança a sua quarta mixtape chamada Overly Dedicated, bem como o seu primeiro álbum, com a sua produtora TDE, que é o Section 80, o qual contém a música ADHD, que será provavelmente a mais conhecida do álbum, mas também tem outras que, na altura, um amigo nosso, no caso o Simão, nos mostrou que eu acho excelentes, que são a Rigor Mortis e a High Power.
Yeah, High Power. Clássico.
Just call this shit High Power. Depois, foi também nesse ano, 2010, que o Dr. Dre acabou por tornar-se uma espécie de mentor do Kendrick, tendo assinado com ele para a sua label independente Aftermath Entertainment, da qual faziam parte artistas como Eminem e 50 Cent. O que saía dessa label era distribuído pela Interscope, que é uma espécie de label ainda maior, que seria então responsável pelo marketing e distribuição que acabaram por elevar o nome do Kendrick a todo um outro patamar, ao ponto de ele agora ser dos artistas mais conhecidos do mundo. Em outubro de 2012, o Kendrick lança o álbum Good Kid, Mad City, que, tal como o nome indica, leva-nos numa jornada por Compton, de onde o Kendrick é natural, um local muito problemático, como eu já disse, no qual se encontrava um bom miúdo, ele próprio. Então, este álbum dá-nos, no fundo, a conhecer o ambiente em que ele cresceu, histórias mais específicas, partindo da perspectiva de um Kendrick de 17 anos, aquilo que ele via e sentia naquele lugar. Se repararem, Mad em Mad City não está escrito de uma forma normal, porque em vez de ter tem dois As maiúsculos, e o Kendrick diz que esta sigla tem dois significados: My Angel on Angel Dust e My Angry Adolescence Divided. Aliás, ele conta mesmo que, no que diz respeito ao primeiro significado, apesar de, tal como ele diz no álbum, não fuma erva, aquilo surgiu porque a primeira vez que fumou, aquilo vinha com PCP, que não é o Partido Comunista Português, mas sim, podia dar às outras interpretações, mas
Sim.
é Fancy Fancy Cladine, pá, não sei dizer isto, mas é que é uma espécie de uma droga que é conhecida como Angel Dust.
Uhum.
E que pode causar grandes problemas. Então, pronto, ele ficou traumatizado com isso e também teve base na origem do álbum Good Kid, Mad City, lá está.
Okay.
Deste álbum surgem grandes hits como o Swimming Pools, Poetic Justice, Bitch Don't Kill My Vibe, Money Trees, a própria Mad City. Mas uma coisa que eu descobri sobre este álbum é que o álbum ia contar com a participação da Lady Gaga, mas que
What?
Acabou por não fazer parte do álbum por diferenças criativas, ou seja, ela, tipo, eles não acharam que não fazia sentido naquela altura.
Não encaixava, sim, continua.
Sim, mas ela depois, o que foi curioso é que ela depois acabou por lançar essa música, mas só ela, e a música chama-se Party Noshes, e lançou como um single seu, sem o Kendrick saber, mas ele acabou por não levar a mal porque até achou positivo, que mostra que ela confiava naquela música que eles tinham feito, que nem sequer tinha sido totalmente acabada, segundo o Kendrick.
Isso é weird.
Eu sei. Eu depois fui ouvir a música, é muito estranha, não percebi.
Eu nunca faria, tipo. Pronto, nunca adivinharia esta collab.
Sim. Voltando ao álbum. O álbum acabou por ganhar o prémio do álbum do ano nos BET Hip Hop Awards. MTV nomeou o Kendrick como Hottest MC de 2012, juntando assim uma lista de nomes de prémios vencedores, como Jay-Z, Lil Wayne, Kanye West, etc.
Yeah.
Em 2015, lançou o álbum sobre o qual nós falaremos na segunda parte do episódio, o próximo episódio, como quiserem, que o álbum To Pimp a Butterfly. Este álbum tem um som mais jazzy e funky, e fala sobre ódio, amor, fama, depressão, problemas raciais, violência política, e todas as músicas acabam com um poema do Kendrick que vai progredindo cada vez mais até terminar na última música.
Uhum.
O álbum era suposto chamar-se To Pimp a Caterpillar, mas e o tu de To Pimp a Caterpillar era T-U em vez de tu, T-O,
uhum.
Que era para soltrar Tupac.
Oh,
yeah. Só que acabou por mudar para Butterfly em vez de Caterpillar para simbolizar o crescimento do Kendrick ao longo dos anos, quer a nível pessoal, quer a nível musical. Ele diz que uma das grandes inspirações que ele teve para o álbum foi a sua viagem no ano anterior a esse álbum, à África do Sul, onde teve um maior conhecimento de uma realidade muito distinta e que acabou também por utilizar analogicamente dentro do álbum. O álbum deu origem a 9 nomeações nos Grammys, tendo o Kendrick vencido 5 dos Grammys, incluindo melhor álbum de rap. E eu arrisco mesmo a dizer que este foi dos álbuns melhores recebidos e mais apreciados na história do hip-hop, e contém músicas como Quem Conta, I, You, Alright e The Blacker The Berry. Seguiu-se o lançamento de uma espécie de projeto que chamava-se Untitled Mastered, que é uma compilação de músicas inacabadas que eram para o álbum To Pimp a Butterfly, e mesmo este projeto de músicas inacabadas acabou por chegar ao topo da Billboard, o que mostra o peso que o Kendrick já tinha e continua a ter.
Quantos artistas não devem ter disto? Jesus.
Esquece. É louco.
Adorava. Adorava ir para o PC de um deles, começar a pôr play em todos os ficheiros de áudio que encontrava.
É. Milhares e milhares de músicas. Por fim, em 2017 ele lançou o álbum Damn, que tem músicas como a Humble, a DNA, a Loyalty, sendo que a Humble o levou a ganhar o prémio de melhor canção de rap do ano, e o álbum venceu o álbum do ano juntamente com 3 outros Grammys. A BBC News nomeou o álbum como o álbum preferido de 2017 pelos críticos, de acordo com as votações de final de ano, o que mostra também o quão bem recebido também este álbum foi. O conceito do álbum aponta para um juízo moral acerca de se aquilo que nós estamos a fazer é reflexo de malvadez ou de fraqueza, sendo que em algumas das músicas o Kendrick explora as suas fraquezas e noutras a malvadez. Se vocês ouvirem o álbum da música 1A14, ele morre a tiro na música The Quirth por causa da sua malícia. Enquanto que se ouvirem o álbum ao contrário, ele morre a tiro na música Blood, mas pela sua fraqueza. Portanto, cabe ao ouvinte no fundo escolher como é que o Kendrick vai morrer, qual o motivo. Agora, eu sei isto porque li, não tinha conhecimento, e isto vai-me levar a ouvir claramente o álbum outra vez, das duas formas, e pronto. Mas eu ganhei a maior apreço por causa disso, para perceber isto.
Mais uma paulista.
É que se isto passa, isto não é de gênio, pá, não sei o que é. Depois, em 2018, o Kendrick fez história ao receber o prémio Pulitzer, sendo o primeiro artista sem ser de jazz nem de música clássica a receber este prémio, que é atribuído geralmente a artistas de jazz.
Não houve mais nenhum? Eu não sei se pesquisaste, mas agora fiquei curioso.
Pá, aqui pelo menos tipo, o que eu li dizia que não, mas...
Tipo, originalmente hip-hop, não? Depois vou ter de procurar.
Yeah. Okay. Depois, uma curiosidade sobre este álbum é que se ouvirmos por ordem contrária, lá está, de trás para a frente, como eu disse, funciona igualmente bem, algo que foi completamente preditado, o que, não mudando a mensagem, muda totalmente a vibe, na opinião do Kendrick. E por fim, resta só destacar a participação que ele teve na soundtrack do filme Black Panther.
Yeah.
Depois disso, lá está, houve um desaparecimento dele, quer do quotidiano, quer a nível de redes sociais, sendo que agora, se até somos no Instagram dele, ele só tem uma publicação, que é relativa, lá está, ao álbum que ele vai lançar dia 13 de maio. E pronto, e foi só isso que ele fez recentemente, para além de ter aparecido no Super Bowl.
Basicamente. Yeah.
Pronto. E é tudo o que tenho sobre o Kendrick. Depois tenho uma outra questão, mas já não tem bem a ver com a história do Kendrick, que é, nós, como agora tivemos a ideia de separar o álbum, a análise do álbum da história do artista, acabamos por perceber que dava mais tempo, e eu tive a pensar, o que é que podemos trazer aqui para o podcast que seja engraçado, também para outra pessoa que não está a falar tanto, porque não, como no caso do quando foi a história do Mac Miller, não falei tanto porque não estudei a história do Mac Miller, e agora o João não falou tanto porque não estudou a história do Kendrick. Pensei que podíamos arranjar uma forma de interação através de um quiz.
Yes. Aliás, nós tentámos fazer isto. Eu não sei se. Eu acho que não chegou a entrar no primeiro episódio, pois não?
Não chegou.
Yeah. Mas é uma ideia que tínhamos há algum tempo, mas olha, agora é a oportunidade perfeita.
Yeah, no caso do primeiro episódio, como eu tinha tido quase 2 horas e nós não tínhamos este formato ainda, não deu para pôr.
Além de que a minha performance no quiz foi miserável, decidimos cortar.
Exato, é isso. Agora, lá está. Eu, como aqui nenhum de nós os dois não é o fã número 1 do Kendrick, como se calhar somos do Eminem, do Mac Miller, do Logic, pronto, por aí. Então, estas perguntas, primeiro, são de escolha múltipla.
Ui.
E depois algumas são perguntas que tu, lá está, não é suposto saberes, é mais uma guess do que só para ver se consegues adivinhar.
Sim, sim.
Porque também não te quero aqui expor um fake fã de hip-hop.
Please do.
Sim. Mas pronto, também há algumas que sim.
Quantas perguntas são?
São 10.
Ih, cara, está bem.
Ok. Primeira questão. E esta aqui já vai ser para te lixar. Não, esta aqui
o que é que considera... Calma, o que é considerado vitória?
Ok. Pá, vamos dizer metade.
Está bem. Vamos lá.
Quer dizer, sim, metade.
Não, está bem. Fica metade, está bem. Era fixe.
Ora bem. Pronto, já vou dar 4 opções. Qual é que é a primeira música do álbum Good Kid, Mad City? Compton, Good Kid, Sing About Me, I'm Dying of Thirst, ou Shireen, a.k.a. Master Splinter's Daughter. Eu posso repetir as opções que quiseres, mas...
Sim, por favor.
Compton, Good Kid, Sing About Me, I'm Dying of Thirst, ou Shireen, a.k.a. Master Splinter's Daughter.
Acho que é Shireen. As outras acho que aparecem mais tarde.
Tá certo.
Vamos, equipa!
Um em um.
E ninguém vai perceber esta referência.
Pois não.
Deixa lá.
Só o Rodrigo ouvir o podcast.
Se.
Segunda pergunta. O álbum Good Kid, Mad City tem um remix de Beats Don't Kill My Vibe que contém um famoso rapper. Quem é este rapper?
Oh não.
É o Drake? É o Jay-Z? É o J. Cole ou é o Schoolboy Q?
Ah.
Drake, Jay-Z, J. Cole, Schoolboy Q.
Qual é a música?
É um remix da Beats Don't Kill My Vibe.
Epá.
Eu nem sei se ouvi este remix, sou sincero, mas...
Pois é, acho... Não sei, se calhar... Não sei. que me lembro. Pá, eu acho que vou dizer Schoolboy Q só por causa da Brothership. Não sei. Certo. Mas sei lá, todos os outros me parecem prováveis.
Eu sei, eu meti todos aqueles que já é provável.
Pronto, olha, mas vou bloquear, se lixe. Vai ser outra.
Ok. Eu achei que tu fosse para Schoolboy Q de facto, mas é Jay-Z.
Ok, ok. Outra lista, já são três? Jesus, tenho trabalho de casa a seguir.
Sim. Terceira pergunta. Qual é a música com mais listens no Spotify do Kendrick? Será All the Stars, com a SZA, Humble, Poetic Justice ou King Kunta?
Epá, eu sempre tenho de ser a Humble, mas... Epá... Chegaste a com um sorriso na cara que eu sei. É assim, porque... Imagina, King Kunta, obviamente, foi grande hit, portanto, acho bastante provável. Pois All the Stars, como tem a SZA e como é do filme...
Pois, eu percebo.
Mas pronto, eu vou com a primeira guess, que é... O que eu disse?
Teste Humble.
É, yeah, Humble.
Está certo.
Uf! Okay.
Também achei que fosse chegar lá. De facto, a Humble atingiu números incríveis. Agora, esta aqui vai ser difícil porque... já vais perceber porquê. Quem é que são os top 5 artistas preferidos do Kendrick?
Oh, que
caramba. O problema é que tu decorares aquilo que eu vou dizer. Mas eu
pois,
vou
repetir. Depois vais-me dizer combinações, né? Vamos dizer 4 combinações. Tá.
Portanto, Andre 3000, Nas, Eminem, Rakim e Tupac.
Uhum.
Esta é a primeira opção. Jay-Z, Kanye West, Tupac, Notorious B.I.G. e Dr. Dre.
Ok.
Tupac, B.I.G., Jay-Z, Nas e Eminem.
Ok.
Ou Loner Johnny, Ice J.J. Fish, Iggy Azalea, Ana Malhoa e o gajo que fez a música do Doraemon.
Eu acho que tem de ser a última.
Não. Epá, são os meus artistas preferidos.
O quê? Não está aí a dupla Prof Jam e Pedro Brunhoso?
Não. Ele não estava a par ainda.
Ok.
Mas pronto, queres que eu repita as verdadeiras três opções?
É assim. Tupac tem de ser obrigatoriamente, mas também tem todas as que interessam, não é?
É verdade.
Pois. É assim. Eu sinto que Biggie também, porque era tipo, da mesma altura, basicamente.
Uhum.
Só que tu puseste na primeira Andre 3000, não é? Rakim, Eminem.
Nas e Tupac.
É tudo gajos OGs. Calma, a segunda é que tinha o Dr. Dre, não era?
Sim.
E ele Jay-Z andou na escola com ele.
Diz? Pois. Não andou na escola, andou na mesma escola que ele. Não,
ok, com ele. Ok, está-se bem. Mas quem é que está aí?
Na segunda?
Sim.
Jay-Z, Kanye West, Tupac, Big, Notorious B.I.G., Dr. Dre.
Qual é a terceira opção?
Tupac, B.I.G., Jay-Z, Nas, Eminem.
Epá, eu vou para a terceira.
Meu Deus, ele conseguiu!
What?
Tupac, okay, Big, okay. Jay-Z, Nas e Eminem.
Epá. O que me tirou da segunda... Eu não sei se ele diria Kanye, tipo...
Pois, eu percebi, mas eu achei que Kanye... Pá, Kanye é sempre aquele gajo que muita
sim,
gente
sim,
diz...
Sim, 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 é verdade, mas...
Um lado produtor, mas sim.
Sim, exato, é isso. Mas era de rapper, portanto... Ok. Yeah. Ah, ok. Rolar a logo.
Agora, uma muito aleatória.
Ah, porque esta não foi, ok.
Não, acredito que não foi. Onde é que ele escreveu o álbum Damn? Opções.
Oh,
estúdio
sim.
Do Dr. Dre,
okay.
Quarto da casa de um amigo, cozinha da casa da mãe.
Porquê que se sabe estas coisas?
Porque ele disse casa de banho da sua casa ou na garagem de vizinha que tessura de mulher. Não, estou a brincar. Estúdio do Dr. Dre, quarto da casa de um amigo, cozinha da casa da mãe, casa de banho da sua casa.
Que música?
O álbum todo de M.
O álbum todo, ok. Ok. Cozinha, quarto do amigo, casa de banho?
Casa, exato. Casa de banho da sua casa, quarto amigo, cozinha da casa da mãe, estúdio do Dr. Dre.
Epá, aí do gajo que escreveu um álbum todo numa casa de banho. Tipo, ao mesmo tempo pensamos tipo para o trabalho de casa que ele fez o poema num instante, portanto se calhar escreveu o álbum em tipo 10 minutos.
Exato.
Not your average poo.
Exato.
Eu vou escolher a casa de banho, mas tipo, okay. Ao mesmo tempo acreditava, sei lá, ele se calhar estava lá a testar vocals.
Ok, então tu achas que vai ser ou o estúdio do Dr. Dre, ou o quarto da casa de um amigo, ou a cozinha da casa da mãe?
Ou cozinha da casa da mãe, ou o estúdio do Dr. Dre, ou o quarto do amigo? É tipo, pois, foi o Dr. Dre que produziu o álbum?
É uma boa questão.
Ok.
Vamos ao
vou descartar o quarto do amigo, que eu não sei se ele vai estar sempre a chatear o amigo, não é? Estás em casa, preciso de ir escrever. Ok, ficamos com a cozinha. E ficamos com a cozinha e ficamos com o estúdio.
Com o estúdio, sim.
Será que a work ethic dele é tipo Eminem? Pois.
Certo.
Sim, mas isso é para gravar. Não é bem a mesma coisa.
Exato.
Epá, eu vou pela cozinha. Ele estava tipo... pronto, ele estava-se a sentir em casa, estava-se na rotina, pronto, estava num sítio familiar e escreveu na cozinha da mãe.
Epá, forte, muito bem, está certo.
O tempo. Calma, quantas é que já acertou?
4, acertaste 4. Faltam 4, portanto só tens que acertar mais uma na realidade.
100%.
Ok. Qual é que o Kendrick acha que é o seu melhor álbum? Damn, Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly ou Section 80?
Eu sinto que ele vai ter nostalgia.
Será?
É só tipo... Não é específico no que é melhor nesse álbum.
Não, certo? Não. É o álbum que ele mais gosta.
É perfeito. Não sei. Só porque foi o meu primeiro pensamento de Section 80 e não estou muito confiante. Mas...
Ok. Está errado. É o Dem, é o mais recente.
Ah, ok, não diria o Dem. Mas diria, se calhar, pois, eu não sei. Eu escolheria por mim, não é? Provavelmente sim. O Good Kid, Mad City.
Uhum. Agora, qual destas afirmações é verdadeira? O Kendrick Lamar é irmão do Baby Kim. O Jay-Z teve beef com o Kendrick. Pela sua versão da Beats Don't Kill My Vibe, contar só do álbum Deluxe e não do álbum principal. O Kendrick Lamar confessou que não gosta da música do Drake, isto na música Control com o Big Sean. Ou seja, na música Control com o Big Sean, ele diz que não gosta da música do Drake.
Eu acho que já vi uma cena assim.
Ou o Eminem obrigou a escrever a música Love Game sem ninguém à volta no estúdio do Eminem porque suspeitava que ele tinha um ghostwriter.
What? Eu não sei da proximidade deles.
Portanto, Kendrick Lamão. Lamão.
Lamão. Não, Lamão. A primeira não é 90% okay. De certeza, porque eu acho que eles são primos, certo? 90% de certeza, ok. Não confirmes, okay. Mas acho que sim.
Certo, sim. Não confirmo nem desconfirmo.
Okay.
O Jay-Z teve beef com o Kendrick pela sua versão do Beats Don't Kill My Vibe ser só no álbum Deluxe. O Kendrick disse que não gostava da música do Drake na música Control com o Big Sean, ou o Eminem obrigou a escrever o verso da Love Game no estúdio dele, porque coisa e tal.
Epá, eu não sei se o Eminem... Não sei. Não sei se o Eminem faria isto. Pelo menos não agora. Não sei. Ele mesmo lixado. Escreve lá, pois que não escreves. Esquece-te a rir porque é certo. O Jay-Z, por um lado, eu sinto... Eu não o conheço de todo. Não sei a personalidade dele, portanto... Eu sinto que ele poderia fazer isso só por causa do tipo do empresário nele, tipo, ah, ok, sou na Deluxe, cabrão. Mas vou para a do Big Sean, está muito vago na memória, mas eu sinto que vi qualquer coisa assim há pouco certo. Tempo. Portanto.
Ok. Está errado. Mas
o que é que estava na música do Big Sean?
Está errado numa technicalidade. Não, tá, é o Big Sean. Só que ele não diz que não gosta da música do Drake, diz só que ele é melhor que muitos outros, incluindo o Drake.
Era,
ou seja,
isso.
Foi uma technicalidade.
É.
Mas o Eminem me obrigou a escrever a música Love Game.
É por isso que te riste. Como assim? Esse facto está onde? Onde é que está a source?
Epá, eu não sei, mas eu já vi isto várias vezes e depois agora quando lembrei-me para isto e depois fui confirmar e de facto é verdade.
Oh meu Deus.
Portanto, o Kendrick era tão bom que ele desrespeitou e obrigou a escrever à sua frente, no fundo. Tipo, trabalho de casa, aqui à minha frente, menino.
Plot twist, Eminem era a pessoa dele. Way back.
Portanto, ainda estás em 4. Tens 3 perguntas para adivinhar a quinta.
Não me lembres, por favor.
8ª pergunta. Isso a primeira música do Kendrick a chegar ao número 1 da Billboard foi Backseat Freestyle, Poetic Justice, Bad Blood com a Taylor Swift ou The Greatest com a Sia?
Top, posição?
É o top 1 da Billboard, sim. Backseat Freestyle, Poetic Justice, Bad Blood, The Greatest.
Poetic Justice.
Diz Poetic Justice?
Sim.
Está errado!
Era o
Bad, Bad Blood com a Taylor
não,
Swift.
O quê? O quê?
É verdade.
Só porque tem a Taylor Swift no nome. É, quem é o Kendrick? É mesmo. Ah, pá. Oh, não.
Oh, eu não. Acho que vais adivinhar esta próxima, mas...
Não faças isto.
Ok. Nona pergunta. Uma destas pessoas disse que a música preferida de 2015 dele era, ou dela, era How Much a Dollar Cost, do álbum To Pimp a Butterfly. Quem foi? Oprah, LeBron James, Barack Obama ou 50 Cent?
Barack Obama, porque ele costuma partilhar as músicas do ano. Mas eu não sei se diria a preferida, mas ele costuma partilhar tipo as playlists ou... Eu vou dizer Barack Obama.
E ele conseguiu! É de facto Barack Obama.
Graças.
A vitória mesmo antes da última pergunta.
Jesus, ok, já está assegurado, já posso ir exato. Embora.
Agora, quanto tempo é que o Kendrick Lamar demorou a gravar a música Sing About Me, I'm Dying of Thirst, desde que ele teve a ideia até ficar finalizada? Um dia, um mês, 10 horas, um ano.
Ok. Que música?
The Sing About Me, I'm Dying of Thirst.
Ok. Estou tipo a dar play da música na minha cabeça. Ok. Para ficar exatamente como ele queria. Né?
Sim, desde que teve a ideia da música até acabar.
Opa, vai ser um ano.
Um ano?
Já. Yeah.
Não estava à espera que acertasse, está certo.
Pá, porque ele devia estar à procura da execução certa. Então, não sim, podia, sim, não podia ser um dia. Tem yeah. tem muitos extras lá, tipo, que não é só yeah, ele sei. A falar.
Yeah, mas é que esta pergunta é feita como quem? Se calhar foi bada rápido.
Sim, percebo. Mas, yeah.
Mas está certo, sim, é isso.
Nice.
Portanto, 6 em 10.
Uf, ok. É Simão ouvir isto, pff, acertei em todas. A da Taylor Swift era tão óbvio.
Exato.
Ok. Bom mas quiz.
Pronto. É isto, é obrigado.
Put me on the spot.
Pronto, malta, é isto que temos para hoje. Coisas a dizer, João. O e-mail, não é?
Ah, certo.
Caso eu mandar mails.
E-mail, feedback, sugestões, próximos artistas, tudo o que quiserem. Memes, também aceitamos. Que é miudes.pur.trocar@gmail.com. Podem nos seguir também no Instagram, que é trocar.pur.miudes. Ou às nossas contas pessoais, que também temos na descrição dos episódios. Portanto, é isso. Se quiserem seguir as nossas vidas ou dar feedback, tá aí. Esperemos que estejam a gostar dos episódios. Se calhar não da frequência, mas vai lá.
Não é o nosso trabalho.
É verdade, é verdade. Portanto, Spotify sponsor us.
Exato.
Nós agora a ser expulsos das outras plataformas.
É pá, se o Spotify nos der sponsor, pá, lamento imenso outras plataformas. Mas...
É pá, eu não sei se o Spotify nos dá sponsor quando eles têm o Dissect Podcast, aquele que tínhamos falado no episódio do Mac Miller.
Mas em português, é preciso chegar às comunidades.
Ah, ok, pronto. True. Ou isso ou uma rádio qualquer. Se calhar devíamos dar reach out a uma rádio qualquer.
Com Guito, se quiseres, estou aqui.
Pronto, olha. Ou isso. Ok. próxima queima das fitas do Porto, vamos ter lá uma horinha para falar de alguém, aqui em Barreiros, se calhar.
Olha.
E se não for no Porto, provavelmente é no Festival de Cruzes.
Sim, nas Cruzes.
Cruzes e pronto.
Em Barcelos.
É em Barcelos. Referências que toda a gente vai perceber. Vão procurar no Google, tal como foram procurar todos os factos foram aqui discutidos e todas as sugestões de coisas a ouvir, tipo o demo ao contrário.
Exato.
E as outras já me esqueci. Mas pronto. Chegamos ao fim de um novo episódio. Primeira parte do Kendrick. Na segunda parte vamos falar. Eu acho que já disseste, certo?
Do Tupim para Butterfly, exatamente.
Exatamente. E pronto, e vamos fazer a nossa clássica análise.
Uhum.
E é isto.
Adeus, meus putos.
See ya!